atenção, senhores passageiros, rumo ao mundo mágico da música. Fechem os olhos, relaxem. Há previsão de algumas turbulências. O tempo estimado de voo é de 60 minutos. Boa viagem.
Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o que há de melhor na música popular brasileira. Se ouvir boa música é algo maravilhoso, quando podemos ouvir e compartilhar, aí é bom demais. Para isso, então, eu convido você, nessa próxima hora, para fazermos isso, ficarmos juntos ouvindo a boa música popular brasileira. E aproveito para convidar também nossos ouvintes das rádios Dois Vox, Arquivos Sonoros, WM Digital, Antena Web, MDV Brasília, Teletema, Opinião, Grande Amor, Adveg, Sesec, Super Sucesso, Vox Vision, Querência da Alma do Pampa, Doce Alegria, DF Manchete e Pedra Rara. Você é dono, é gestor de uma emissora? Está ouvindo a gente? Está ouvindo porque gosta, claro. Então está esperando o quê? Para levar também para os seus ouvintes, também para a sua emissora, o bate-papo musical. Manda um e-mail para a gente, vamos trocar ideias e rodar também na sua emissora. Bate-papo musical 98@gmail.com.
O programa Bate-papo Musical apresenta Especial do Mês. Produção Leniro Alves.
A abordagem do programa de hoje é sobre um dos dons que temos, dentre os que nos diferenciam dos outros animais, o dom de rir. Também ele está representado na MPB, nas letras bem-humoradas e nas interpretações jocosas, como muitas vezes nos trouxeram Moreira da Silva ou Jorge Veiga, por exemplo. Nosso barco, porém, começará seu curso nessas águas, conduzido por ninguém menos que Almirante, cujo nome, em sua certidão de nascimento, é Henrique Forés Domingues. Radialista, compositor, produtor, escritor, tudo isso a partir dos anos 30. E ele também se fez cantor, conforme ouviremos na canção de Leonel Azevedo e Sá Roriz, interpretada por ele. Apanhei um resfriado.
Pelo costume de beber gelado, apanhei um resfriado que foi um horror. Porém, com medo de fazer defesa, isso é franqueza, não fui ao doutor. Pra me curar e tudo quanto foram me ensinando, eu fui tomando e cada vez pior. E quem quiser que siga o tratamento, pois se não morrer da cura, ficará melhor. Tomei de tudo, só da pecha de limão, até xarope de alcatrão e nada me faltou. Tive dieta só de caldo de galinha, o galinheiro da vizinha se evaporou. E tive febre, tive tosse, dor no peito, até fiquei daquele jeito sem poder falar. Mandei chamar então um especialista que pediu dinheiro à vista pra poder me visitar. Pelo costume de beber gelado, apanhei um resfriado que foi um horror. Porém, com medo de fazer despesa, isso é franqueza, não fui ao doutor. Pra me curar e tudo quanto foram me ensinando, eu fui tomando e cada vez pior. E quem quiser que siga o tratamento, pois se não morrer da cura, ficará melhor. No bangalô, porém, choveu a noite inteira e eu debaixo da goteira, sem ninguém saber. A ventania arrancou zinco do telhado e me deixou todo molhado, quase pra morrer. Da Guilhermina quis me dar um lenitivo, então me fez um curativo, eu fiquei jururu. E foi chamado finalmente um sacerdote pra me encomendar um lote de 10 palmos no caju. Thank you. bebê gelado, apanhei um resfriado que foi um horror. Porém com medo de fazer defesa, isso é franqueza, não fui ao doutor pra me curar e tudo quanto foram me ensinando. Eu fui tomando e cada vez pior, e quem quiser que siga o tratamento, pois se não morrer da cura ficará melhor.
Ainda sobre Almirante, que nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 1908, e faleceu em 1980. Pela perda do pai aos 16 anos, começa a trabalhar cedo em várias casas comerciais e em 1926 foi fazer a reserva naval na Marinha de Guerra do Brasil. No ano seguinte, em 5 de julho, participou da solenidade de recepção do hidroavião Jaú. Em um carro que cruzava as ruas da capital, com o capitão Matias da Costa, dirigente da reserva, sentado na frente, e a ele atrás, como ordenança, instalado num banquinho, todo duro e engomado. Na rua perguntavam: quem é o da frente? É o comandante. E esse aí atrás? Ah, esse deve ser o almirante. Pronto, o apelido pegou. Em 1928, conhece Braguinha, que o convida para uma festa em sua casa, onde surgiu o conjunto Flor do Tempo, e que mais tarde viria a se tornar no Bando dos Tangarás, que tinha ele, almirante, como pandeirista, Noel e Braguinha aos violões, e mais o Henrique Brito. Ali, almirante conhece Noel, sobre quem futuramente escreveria um livro. E é do bem-humorado Noel Rosa a próxima canção, cuja letra compôs para a melodia do competente maestro Vadico, que ouviremos agora, Tarzan, o Filho do Alfaiate. E embora tenhamos uma gravação excelente para a época, na voz do almirante, vamos ouvir aqui com Djavan.
Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. Meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detém esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo o meu contrato quando me viu sem roupão. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer.
Antônio Moreira da Silva ingressou no mundo artístico ainda nos anos 20 e foi um dos ases na arte de cantar canções bem-humoradas. Foi também um craque no chamado samba de breque, onde dizia improvisos com a graça de um Brandão Filho com os seus cacos. Já próximo aos anos 2000, quando nos deixou, gravou um disco com o Bezerra da Silva e de Cro, Três Malandros em Concert, numa alusão aos três tenores, Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingo. De Cro era outro que usava e abusava do bom humor em suas músicas, em algumas delas fazendo referência à sogra. Dizem que era um modo de brincar com a própria, de quem gostava muito. Mas agora Moreira da Silva nos trará de Gadé, Faustina, onde se refere à sogra com o mesmo carinho que de Cro.
Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar um fora, e seguidamente eu vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com essa jararaca. Meu sogro foi de marca pra assistência, o corpo todo retalhado a faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola e desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. E pronto, beijo a você, minha senhora, vem a mulher aí. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar um fora, e seguidamente eu vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa contar jararaca. No sogro foi de marca pra assistência, o corpo todo retalhado a faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pega a pistola e desperdiça um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia.
Ih, meu Deus, é a Faustina, minha gente.
Traremos agora do escritor e compositor Ney Lopes, na voz da atriz e cantora Lucinha Lins, A Hora do Touro.
Quis saber do meu destino e fui direto a um professor que tinha estado bastante recentemente lá nas terras do Oriente com Nabucodonosor. Na astrologia e na magia ele dizia ser doutor. Examinando a data do meu nascimento, ele previu bom casamento e uma escalada social. Segundo ele, eu sou do signo de touro, que é o signo do ouro, do prazer e coisa e tal. Signo forte sendo signo da terra, muita coisa boa encerra no plano material. Muito conforto e mordomia pra gastar o vil metal. Quem é taurino e do segundo decanato é artista bom de fato e sempre acerta no que faz. Mas tem que ter muito cuidado com a garganta, mormente quando canta com intenções profissionais. Sabendo disso eu fui em busca do tesouro e num programa de calouros resolvi me apresentar. Com o sucesso que eu faria certamente, choveriam parabenentes querendo me desposar. E o que eu queria muito mais que ser cantora era ser progenitora e senhora do meu lar, com uma empregada eficiente pra eu não me preocupar. Infelizmente deu comigo tudo errado. De manhã tomei gelado e a minha garganta pifou. Não tinha pato no programa de calouros. Fui gongada por um touro que mugiu e me chifrou. Era um miura, pele escura, pinta de reprodutor. Ai! Mas como um touro sou teimosa e persistente, e no domingo novamente eu volto a me candidatar. Vênus por certo vai estar lá na paquera, todo baixo astral já era, eu vou me reabilitar. Você vai ver, vai tudo ser satisfatório. Vou achar no auditório um capricórnio pra meu par. É chifre aqui, chifre acolá, mas mesmo assim vou me casar. Ih, meu Deus do céu, o quê? Você que está me ouvindo, você que é de Capricórnio, parece, tá? Eu tenho sofrido tanto.
José Gomes Filho, nascido em Lagoa Grande, Paraíba, em 1919, atuou por certo tempo em dupla com Almira e foi protagonista de vários sucessos como A Mulher do Aníbal, Um a Um, Forró em Caruaru e foi referência para artistas como Gilberto Gil, Djavan e muitos outros. Falamos de Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo, que nos trará uma música ao estilo Genival Lacerda, que foi outro cantor e compositor nordestino, pródigo em canções com letras jocosas. De Edgar Monteiro, na voz de Jackson do Pandeiro, ouviremos Cremilda.
Cremilda quer um sabiá, o que Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá.
Cremilda quer um sabiá, o que Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá.
Eu dei a ela uma casa mobiliada, um raio, uma empregada, um carro pra passear. Então ela em troca me deu um tal piriquim, que é um bichinho mexerico e danado pra beliscar.
Cremilda quer um sabiá, o que Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá. Cremilda quer.
É um presente que vale mais do que ouro. Por ele eu mato, eu morro, deixa quem quiser falar.
Cremilda quer, quer um sabiá. Cremilda quer, eu dou, o que eu quero ela não dá. Cremilda quer, quer um sabiá. Cremilda quer, eu dou, o que eu quero ela não dá.
Cremilda quer, quer um sabiá, o que Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá.
Cremilda quer um sabiá, o que Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá.
Eu dei a ela uma casa mobiliada, um raio, uma empregada, um carro pra passear. Então ela em troca me deu um tal piriqui, que é um bichinho mexerique, tá na pista beliscar. Meu periquito é um bicho interessante, não fala, não é galante, belisca pra se vingar. É um presente que vale mais do que ouro, por ele eu mato, eu morro e deixa quem quiser falar.
Cremilda quer um sabiá, Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá. Cremilda quer um sabiá, Cremilda quer eu dou, o que eu quero ela não dá.
Ouvi uma vez Yvon Cury dizer numa entrevista que adquirira certa fama por uma atuação que teve num filme em que fazia o papel de um homossexual, onde acharam que ele atuou bem demais. O fato é que ele que cantava e bem, e não só em português, era também um maravilhoso ator, como se percebe em interpretações como Retrato de Maria, Rosa do Prado e outras. Ouçamos então com ele de Francisco Balbi e Miguel Miranda, Comida de Pensão.
Pra fazer economia, eu fui morar numa pensão, onde a boia todo dia era só feijão, feijão. Durante a semana inteira, eu com o coração na mão, vinho as compras lá da feira, porção de cestas só com feijão. Feijão preto com quiabo, mulatinho com chuchu, nunca vi sopa de nabo, só farofa com tutu. Domingos e feriados variava a refeição, vinham ovos estrelados, carne seca no feijão. Feijão, 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 era só feijão, feijão. Feijão, 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 era só feijão, feijão. De segunda a sexta-feira, eu sempre mal, com indigestão. se me queixava a cozinheira. Me dava um chá, chá de feijão. Mas eu, pensando que era vivo, chamava a dona da pensão e pedi um aperitivo. Vinha a batida de feijão. Reclamar com a Tereza não adiantava não, pois até na sobremesa vinha doce de feijão. Domingos e feriados, aí sim, variava a refeição. Vinham ovos estrelados, carne seca no feijão. Feijão, 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 era só feijão, feijão. Feijão, 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 era só feijão, feijão. Maionese de feijão, o refresco de feijão. Sanduíche de feijão, 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 ai, feijão.
E se o tema do programa é bom humor, como deixar de fora esse gênio da matéria, Chico Anísio? Chico que ingressou no rádio quase que por acaso, pois precisando trabalhar, incentivado por um amigo que faria um teste para locutor na Rádio Guanabara, fez também e passou. E passando, ficou para sempre como um dos gênios do humor brasileiro. Outra que dispensa apresentações é Elis Regina. E é na sua voz que ouviremos, de Chico Anísio, A Filha de Chico Brito, que foi também gravada por Dolores Duran nos anos 50.
De Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascida em Baturité, criada a carne de sol. Sete homens e uma mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra mexer e a mulher pra... Sou filha de Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascida em Baturité, criada a carne de sol. Sete homens e a mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra mexer e a mulher pra... Dos oito filhos do velho, tem sete que se casou, os homens fez casamento e cinco já procriou. Só eu é que tô sobrando, na certa Deus se enganou, acabo me abilolando, porque o meu caso é casar. E caso de qualquer jeito, caso entender. Sou filha de Chico Brito, pai de oito filhos maior, nascida em Baturité, criada a carne de sol. Sete homens e uma mulher, oito filhos pra criar, sete homens pra mexer e a mulher pra... Os olhos, já tô ficando zarolha, de tanto chamar com a mão, na mão já tenho até bolha, já fiz 290, já me cansei de rezar, meus cotovelos tá inchado de no portão debruçar, mas caso de qualquer jeito, caso entender.
O radialista César Ladeira, que iniciou no rádio nos anos 30, na Rádio Mairinque Veiga e depois passou para a Rádio Nacional, foi um dos maiores criadores de epitetos para os artistas, e que eram citados nas suas chamadas de apresentação. Assim, Orlando Silva era o cantor das multidões, Carmen Miranda, a pequena notável, e ele, Jorge Veiga, o caricaturista do samba. E é na voz dele, Jorge, que ouviremos agora, dele e Raul Marques, este samba de breque, Baile da Piedade, em gravação de 1959.
Oh, Eu fui um baile na estação da Piedade, trouxe muitas novidades, coisas de admirar. Te aguenta aí que eu vou contar. Chegando lá, encontrei uma morena que pequena, fazendo um sinalzinho assim pra mim. Eu disse logo, isto é pra mim de colher. Fui chegando bem pra perto da morena e fui logo perguntando: garota, como é o teu nome? Ela me disse, eu me chamo Mariana e trabalho na cidade, na rua Uruguaiana. Não falta um dia na semana, me deu a mão e saímos passeando. E ela me conversando, eu com toda a atenção. Mas de repente, formou uma arapuca, jogou-me uma sinuca, qual a tua profissão? Que confusão, sem meditar, eu disse sou bacharelado, formei-me advogado, pra viver do meu trabalho. Meto a mão no bolso pra puxar o meu cartão. Foi uma decepção, caiu um as no meu baralho. Ela manjou meu velho galho, deu um sorriso e disse: és que eu procuro. Vejo um homem de futuro que me sabe compreender. Tem um barraco lá no Morro do Salgueiro, tu serás meu companheiro, parceiro do meu viver. Saímos passeando e ela me conversando, eu com toda atenção. Mas de repente formou uma arapuca, jogou-me uma sinuca, qual a tua profissão? Que confusão, sem meditar, eu disse sou bacharelado, formei-me advogado, pra viver do meu trabalho. Meto a mão no bolso pra charlar o meu cartão. Foi uma decepção, caiu um asco no meu baralho. Ela manjou meu velho galho, deu um sorriso e disse: és que eu procuro. Vejo um homem de futuro que me sabe compreender. Tem um barraco lá no Morro do Salgueiro, tu serás meu companheiro, parceiro do meu viver. Eternamente até morrer, mas que alegria e que prazer.
No programa Bate-Papo Musical, você está ouvindo
Especial do Mês.
Jorge Veiga também gravou na década de 50 uma canção que hoje seria classificada como politicamente incorreta e que traremos agora na voz de Jardes Macalé, Aurora Analfabeta, da autoria do também humorista e cantor Gordurinha e Nascimento Gomes.
Eu conheci uma dona boa lá em Cascadura, grande criatura, mas não sabe ler e nem tão pouco escrever. Mas ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota, mas escreve tanto com J, escreve saudade com C pra você ver. Ela me disse outro dia que tava doente, sofrendo do estrombo. Eu levei um tombo, cabe durinho pra trás, isso assim já é demais. Ela diz aribu, arioplano e motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Errada demais. Vi uma letra O bordada em sua blusa, eu disse agora. Eu perguntei seu nome, ela me disse Aurora, sou filha do Arimê. Mas eu conheci uma dona boa lá em Caçadura, boa criatura. Mas não sabe ler e nem tão pouco escrever. Mas ela é bonitona, bem feita de corpo, cheia da nota. Mas escreve gato com J, escreve saudade com C, pra você ver. Ela me diz outro dia, tava doente, sofrendo de estrombo. Ah, mas eu levei um tombo, caí durinho pra trás. Arioplano, motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Ela é errada demais. Vi uma letra, ó, borda de sua blusa. Disse agora, eu perguntei seu nome, ela me disse: ó, oh, Dora, sua filha, meu. Pois o azar é todo meu.
Ô, rapaz, você tá despeitado com a moça? Então que coisa é essa?
Pois o azar é todo seu.
A região do país que é mais rica em se tratando deste tema, sem dúvida, é o Nordeste. Assim é que não poderíamos deixar de falar e trazer aqui o trio nordestino, que surge nos anos 50, apadrinhado por ninguém menos que Luiz Gonzaga, e que teve, inclusive, na sua primeira formação, Dominguinhos. Das quatro ou cinco formações pelas quais passou o grupo, a de maior sucesso parece ter sido a que traremos agora. Lindu, Cobrinha e Coroné, que nos mostrarão esta bem-humorada Chupando Gelo, de Adelmário Coelho. Por esse Brasil rico e diverso culturalmente, viajando do Nordeste para o Rio Grande do Sul, na voz e na história cantada de um dos maiores vendedores de discos do país, que foi Teixeirinha. Ouçamos então, em sua voz, essa engraçada Cobra Sucuri, de Gildo Freitas.
Agora vocês vão ver a história de um compadre valente e barbaridade que eu tenho, por nome Gildo de Freitas, e a Cobra Sucuri. O compadre puxava sua faca da bainha, até a própria polícia prometia, mas não via. Me contou um morador lá do rio Gravataí, que na costa deste rio ninguém mais pescava ali, porque diz que aparecia uma cobra sucuri. Cobra fazia todo pescado fugir. E eu contei pro eu fui obrigado a ir. Lá na costa deste rio, ver a cobra sucuri. Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio, mas eu quando vi a cobra, o meu compadre também viu. A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu. E ainda por desaforo, deu uns quatro ou cinco pio. Meu compadre vendo a cobra, já foi largando esta manca. Deu um jeitinho no corpo e da sua faca arranca. A cobra veio piando, veio subindo a barranca. E eu também já fui subindo num pé de figueira branca. Eu tava vendo como um homem se desdobra. Aí vi que o meu compadre tinha destreza de sobra. Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra, que em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra. E foi da cobra comida, meu compadre brabeceu, olhou para mim e disse: por que foi que tu correu? Ora, ora, meu compadre, tu bem sabe quem sou eu tava louco de medo da cobra que tu comeu.
Quem fala de cultura popular brasileira não pode deixar de fora o futebol. E é assim que vamos rolar a bola para esse mineiro, que nos deixou tão precocemente aos 50 anos, que foi Vanderlei, que de sua autoria nos traz Galo e Cruzeiro.
Minha preta não fala comigo desde 1º de janeiro. Ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca atolada, rabado ou tropeiro. Já fez greve de cama, diz que não me ama, quebrou meu pandeiro. Na hora do cruzamento, ela deu impedimento, falta no goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Isso tudo porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela apita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela apita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro, é. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Isso tudo porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro.
Ouçamos agora, de Luiz Fernando Veríssimo, a crônica Congresso de Hipocondríacos. Esta crônica ilustra bem a música que virá a seguir. Senhores congressistas, sua atenção, por favor. Não quero interromper suas queixas e trocas de sintomas, mas chegou a hora da distribuição dos brindes. Aplausos. Acho que todos concordam que o nosso primeiro congresso de hipocondríacos foi um sucesso. E este foi apenas o primeiro. Outros virão. Infelizmente, a maioria dos que estão aqui não participará do congresso do ano que vem, se seus prognósticos se confirmarem. Mas outros tomarão nosso lugar na defesa dessa causa tão incompreendida. Sim, fazem pouco de nós. Riem dos nossos autodiagnósticos. Não acreditam nas nossas doenças. Mas estamos dispostos a morrer para provarmos que estávamos com a razão. Aplausos entusiasmados. Eu mesmo acordei hoje de manhã com umas pontadas aqui do lado e... Mas deixa pra lá. Esta é uma ocasião festiva. Quero propor um brinde à nossa pouca saúde. Todos brindam à nossa pouca saúde. E vamos ao sorteio dos brindes, gentilmente oferecidos pelos patrocinadores desse nosso encontro: a indústria farmacêutica, dois kits de primeiros socorros, um jogo de máscaras cirúrgicas para usar em casa, um medidor de pressão portátil, que pode ser usado na rua, no trabalho ou em ocasiões sociais, um gravador portátil para levar no bolso e ter a quem se queixar quando estivermos sozinhos, um ano de chapa grátis na clínica radiológica Rei do X, e o grande prêmio da noite, uma semana com tudo pago para dois, numa suíte do novo Hospital Santa Genoveva, com análises clínicas incluídas. Palmas frenéticas.
Chico hipocondria, era encucado e cismado, que sofria de arritmia, cardiopatia, pneumonia, que tinha o sangue ruim. Tinha mania, tinha fobia, unha encravada e um calo que doía. E tinha um dedo da mão que não mexia, de neuralgia, tinha anemia, um olho ardia e tinha azia. E um belo dia, sua mulher se internou pra ter um filho que correria, que gritaria, uma histeria quando nasceu o neném. O pobre Chico se contorcia com dor de parto também.
Ouvimos com Leni Andrade, de Aécio Flávio e Luiz Fernando, Chico Hipocondria. William Blanco de Abrunhosa Trindade foi um paraense que chegou a São Paulo no fim da década de 40 para estudar arquitetura, mas viria a se transformar num dos maiores compositores da MPB. Demonstrou isso compondo com Tom Jobim a Sinfonia do Rio de Janeiro em 1954 e, posteriormente, sozinho, a de São Paulo. Entre outras composições que dizem da sua imensa competência e sensibilidade, destacamos Se a Gente Grande Soubesse e Canto Chorado. E no nosso tema, traremos com o próprio Billy Blanco, O Moço É.
O cliente perguntou se o marmanjo era. O psicanalista respondeu então: vamos conferir de forma bem sincera com uma arguição. Diga um número, meu filho, 11. O animal de preferência, jacaré. Profissão de competência, juiz de direito. Legume que nasce no pé, chuchu, chuchu. O moço é, respondeu o doutor. Sabe por que vou contar pra você? Chuchu dá o ano inteiro, diferente do nabo. Jacaré, bicho matreiro, se defende com o rabo. 11 é um atrás do outro. O juiz trabalha em vara, meu amigo. Dá na cara, o moço é viado, sim senhor. Mas o cliente perguntou se o marmanjo era. O psicanalista respondeu então: vamos conferir de forma bem sincera com uma arguição. Diga um número, meu filho, 11. O animal de preferência, jacaré. Profissão de competência, juiz de direito. Legume que nasce no pé, chuchu, chuchu. O moço é, respondeu o doutor. Sabe por que vou contar pra você? Chuchu dá o ano inteiro, diferente do nabo. Jacaré, bicho faceiro, se diverte com rabo. 11 é um atrás do outro. O juiz trabalha em fora, meu amigo, tá na cara. O moço é, chuchu dá o ano inteiro, diferente do nabo. Jacaré, bicho matreiro, se defende com rabo. 11 é um atrás do outro. O juiz trabalha em fora, meu amigo, tá na cara. O moço. Obrigado.
Em fins dos anos 50, presidia o país talvez o mais democrata dos presidentes, Juscelino Kubitschek. Também estava em evidência, ao final daqueles propalados anos dourados, um dos grandes humoristas brasileiros, Juca Chaves. Ácido no seu humor crítico, não deixou de ser admirado, mesmo por Juscelino, alvo da canção que ouviremos a seguir, na sua voz e de sua autoria, Presidente Bossa Nova.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. O ar da velha cabe pra Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, 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 voar pra bem distante, até Versalhes, onde duas mineirinhas valsinhas dançam como debutante. Interessante mandar parente a jato pro dentista, almoçar com um tenista campeão. Também poder ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermando umas aulinhas de violão. Isso é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova. Bossa nova, muito nova, nova mesmo, ultra nova. Thank you.
carioca Carlos Altier, Ginga, em parceria com outro carioca do subúrbio, Aldir Blanc, compôs essa deliciosa Coco no Coco, que agora Leila Pinheiro nos traz.
Moça donzela não renega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz, mãe deixa pouco, em rala rala que se educa molhadinha. Moça donzela não renega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz, mãe deixa pouco, em rala rala que se educa molhadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entre a santa meretriz, só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha, quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, deixa pouco, em rala, rala que se educa molhadinha. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, deixa pouco, em rala, rala que se educa molhadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entre a santa meretriz, só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha, quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Oh, moça! Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entre a santa meretriz, só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha, quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, deixa pouco, em rala, rala que se educa molhadinha. Moça, donzela, não arrenega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco tô com quem faz muito, deixa pouco, em rala, rala que se educa molhadinha. Moça.
Embora tenhamos procurado fazer um programa falando de humor, terminamos tristes por ter deixado de fora nomes como Manezinho Araújo, Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa e tantos outros que, garantimos, daria para fazer ao menos mais um programa com o tema. José Barbosa da Silva, o senhor, um dos patriarcas do samba, faleceu aos 42 anos em 1930, de modo um tanto surreal. Tendo sofrido com o terror da época, a tuberculose, compôs O Homem da Injeção, samba que iria registrar quando, na travessia para o Rio, nas barcas Rio-Niterói, morreu. Consta que a partitura e a letra do dito samba foram enterradas com ele. Em alusão a este samba, Rubel e Breno Góes, em decorrência do fato jornalístico de ter um homem nu subindo um poste como forma de protesto pela sonegação das vacinas pelo governo anterior contra a Covid-19, compuseram O Homem da Injeção II, que Rubel nos traz agora na sua voz. E mais uma vez, agradecendo ao Leniro Alves pela gentileza da produção, me despeço por aqui. Até o próximo programa.
tirou a roupa no meio da praça. Subiu na estátua de um marechal, em pleno meio-dia o bronze faiscava, a bunda sentia o calor do metal, e cada transeunte que se aglomerava fazia piada, nem é carnaval. E como toda nudez será castigada, apareceu do nada um policial. Nosso herói não se importava com as partes à vista da população. Não era pro seu pincel que apontava, mas pro antebraço chamava atenção. O que ele gritava você já imagina: vacina, vacina, vacina. Então, o policial declarou que o tal estava pelado e coberto de razão. E o povo vendo que até o guarda, tirando a farda, apoiava o civil. Foi saindo do sono perigoso e inerte, como disse Laerte, a grande ficha caiu, feito uma peça de Zé Celso no teatro oficina, pedindo vacina, ralé se despiu. E disse até que o pulha nos traga, a agulha será a vez da nudez no Brasil. A história chegou ao palácio, até o Pancrácio que rege o país, que achou engraçado ver tanto pelado, mas quis acabar com esse diz que me diz. Fez um discurso pra toda a nação, falando tal case e tais quais sem sentido. E um menino rindo da televisão disse: olha mamãe, o rei está vestido. Tirou a roupa no meio da praça, subiu na estátua de um marechal,
passageiros, estamos voltando à realidade. Agradecemos a preferência e contamos com vossa presença na próxima viagem.
Ajuda-nos,
há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?